FM Network. Fala galera, tá começando mais um Texanos Brasil aqui na FN Network, falando tudo sobre os Texans nessa rodada de bye da NFL, mas com algumas informações de bastidores, muita mudança. Hoje eu tô aqui com o Thales e o Gabriel para falar dessas novidades e um preview das próximas 11 partidas que o Texans ainda tem pela frente. Tudo bem, Gabriel?
Fala Henrique, fala Thales, tudo certo? Grande dia, cara, grande dia.
Boa noite, Henrique. Boa noite, Gabriel. Boa noite, pessoal que tá escutando. Bom dia, boa tarde também. É um dia que eu esperava que esse dia nunca ia chegar, né? Foi um presentinho de Natal antecipado, essa demissão do Jack Easter. Finalmente a gente tá livre da era Bill O'Brien, né? Finalmente.
É, assim, spoilers do que é essa grande notícia, mas hoje, dia 17, que a gente está gravando, o Jack Easterby, que era vice-presidente, ele variou, teve vários cargos. Esse último era vice-presidente de operações pessoal, de futebol operations, vice-presidente executivo de operações de futebol. Mas era tipo um mentor, ditava muita regra lá dentro, muita regra de assim, comportamento dos jogadores fora de campo e troca de general manager, vários atritos com os jogadores, e foi demitido. Depois, assim, ano passado teve uma campanha grande nas redes sociais para demissão dele, mas na época o pessoal estava a favor do Watson. Foi quando o Watson não quis mais jogar, e aí saíram os escândalos do Watson e a galera parou de ser a favor do Watson, então não estava mais no, na demissão do Jack Easterby. Mas ótima notícia. O que você achou disso, Thales?
Como eu falei, eu não esperava que essa notícia fosse acontecer. Eu já estava meio conformado que Jack Easterby estaria no Texans, até pelo menos até Mick Cassilio ficasse, né, no elenco. E para mim é surpresa, para mim foi uma surpresa, mas pelo que a gente viu hoje no Twitter de informações, isso vem sendo trabalhado desde o início desse ano, né? Quando o Texans, na busca pelo seu head coach, o Jack Easterby tentou fazer o Josh McCown virar o head coach do Texans, mas tanto Cal MacNair e quanto Nick Cassilio rejeitaram a ideia e foram com Lovie Smith como seu head coach. Então, e a fonte que Uma das fontes que surgiu hoje falou que desde essa época o Jack Easterby perdeu o poder e a influência dentro do time, né? Então, para eles não foi surpresa essa demissão. Acho que o time pode, para mim, é surpreendente ser no meio da temporada, mas como foi semana de bye week, então dá para entender por que que fizeram esse move agora. Então, cara, foram 4 anos assim de muita baixaria. O Gabriel vai até detalhar aí várias histórias que
Essa hora vai
surgiram.
ser boa.
Nossa, tipo, histórias bizarras, bizarras mesmo. E o Texas dá mais um passo, né? Mais um passo para virar uma franquia decente dentro da NFL. E isso passava pela demissão do Jack Easterby. Fico feliz que o time se livrou dele, entendeu que, cara, não dá mais. O time já tem estrutura ali do futebol, com o Nick Cassilio comandando, e agora não precisa do cara. O cara, no geral, beleza que ele ajudou a trazer o Nick Cassilio e tudo mais, mas no geral, o cara destruiu um time. Texas saiu de um time que era candidato ao Super Bowl em 2019 para a franquia mais bagunçada que existe na NFL. Até esse ano, né? Porque nesse ano o Carolina Panthers é a franquia mais bagunçada. Então, assim, a tragédia que o Texas virou passava muito por ele. Fico feliz aí que a gente já se livrou e vamos caminhar aí livremente. Quantas histórias aí, Gabriel?
Bom, Gabriel, essas histórias aí a gente.
Podemos?
Pode aí.
Cara, esse é... Primeiramente, eu queria dizer que eu fico muito triste com uma notícia dessas. E esse é um momento que, se a gente pudesse pedir para começar a sonoplastia do Rodrigo Faro aqui no fundo, ia combinar bastante, cara. Seguinte, a gente conseguiu um vídeo, eu vou até... Cara, não sei o que a gente vai fazer, se a gente vai traduzir, se vai botar um CC em cima, enfim, mas a gente vai jogar aquilo ali no Twitter, de um recorte, acho que de uns 16 ou 17 minutos, da rádio Houston Sports Radio, né? Que é relativamente bem conceituada, se eu não me engano, conta com os serviços do John McClain, inclusive, se não conta mais, já contou durante um tempo. Então, enfim, não é papo de blogueiro, não é papo de revista de fofoca, é uma coisa relativamente séria, né? E, cara, o corte é sensacional. O informante ali do âncora, do radialista, é uma pessoa da alta diretoria do time, né? Da alta diretoria do time, não especifica quem é, porque é uma fonte fechada, obviamente. E na hora que estoura a notícia, ainda não de forma oficial, da demissão do Jack Easterby, o cara vai lá perguntar sobre, enfim, quem era esse cara e o que, que poderia ser dito agora, né? E essa pessoa do alto escalão da diretoria diz algumas coisas sobre o Jack Easterby, né? Ele começa dizendo no relato dele que, para ser otário desse jeito, você tem que ser, no mínimo, muito competente. Que é o único jeito de você se manter numa posição sendo tão desagradável, sendo uma pessoa tão tóxica no ambiente. E claramente não era o caso dele, né? Se pudesse descrever ele em poucas palavras, essa fonte diz que é uma fraude, um incompetente, uma víbora e um sociopata. Então, assim, só coisa leve. Continua sendo dito que o Bill O'Brien é uma das piores figuras que passou dentro da franquia, mas que perto dele poderia ser chamado de uma pessoa confiável. E as histórias, a gente não vai relatar tudo aqui, porque senão o podcast vai ter 2 horas, né? Mas as histórias são absurdas. É coisas que aconteciam ali dentro, que na não renovação do Jadeveon Clowney, o Jadeveon Clowney, que é conhecido por ser um louco, parecia um cara sensato, era quem tinha razão na discussão. Rola uma história que ele comprou briga com o time, especialmente com o J.J. Watt, por causa da demissão de um roupeiro, que estava na franquia há muito tempo. E é tão sem noção que ele demite esse roupeiro para botar um outro cara no lugar, e no jogo seguinte tem jogadores que não conseguem subir para o aquecimento na hora marcada porque tem 4 calças trocadas dentro do vestiário. Esse é o tamanho da bagunça que estava dentro da equipe, né? Mais umas histórias são relatadas ali, e eu acho que o que mais talvez retrate a mente doentia desse cara é o âncora do programa, agora não usando uma fonte, agora dando um relato próprio, contando a história de um jantar, né, junto com a imprensa, em que o Easterby jura para ele, de pé junto, que ele só foi demitido que ele só saiu do New England Patriots porque o Robert Kraft achava ele um cara mais competente que o Belichick, e que com o tempo estaria passando algumas das funções diretamente para ele. E por causa disso, como o Belichick é um cara muito influente, armou-se uma arapuca, uma cama de gato para cima dele dentro de New England. Daí ele se viu obrigado aí pros Texans, e ele é um cara tão competente que ele caiu pra cima, né? E aí a coisa vai ficando pior. Relatos de que ele cantava dentro da organização, que ele não teve nada a ver com a demissão do Brian Gaine, que foi tudo na conta do Colin McNair, que aparentemente nem sabia da história direito do que estava acontecendo. Algumas imposições, se levanta ali a informação de que a própria troca do DeAndre Hopkins partiu muito mais do Easterby do que do próprio Bill O'Brien. E também é muito reforçado o quanto o Cal McNair parece ser uma figura muito ingênua e muito manipulada dentro da franquia, que realmente, quando o pai dele faleceu, foi o começo da bagunça, da onde o time ainda não conseguiu sair, né? Ainda não conseguiu se organizar. E se tem uma coisa que eu fico bastante surpreso, e o quanto a gente tinha uma ideia errada, né? Uma informação que não chegou, é que parecia muito que enquanto o Nick Casillo estivesse ali, o Easterby também estaria, né? Como um braço direito, como uma figura, enfim, importante. E pelo Nick Casillo ser um cara muito bem quisto dentro da organização, isso poderia dar uma vida longa pro Jack Easterby, né? E a partir dos relatos que foram colocados, é que tem coisa de meio ano para mais disso, que ele realmente não apitava mais em nada e só estavam procurando um momento propício para dar um fim nessa história, para, enfim, dispensar ele o mais breve possível. Acho que a gente vai disponibilizar o vídeo, algo assim, para quem tiver com o inglês afiado, enfim, tiver curioso, vale muito a pena de ver. Por um lado pela informação, por outro pela baixaria, porque aquilo ali é entretenimento de qualidade, inclusive.
É, não vale até pela fofoca, não precisa nem ser torcedor dos Texans, já vale a pena ver o vídeo, hein?
Não, é espetacular, cara, aquilo ali é TV fama.
TV fama em inglês. Que um head coach que deu, na época tinha o quê? Dado uns 3, 4 Super Bowls com o Peyton?
5 já, ele saiu em 19.
Já era 5.
O cara acha que o Kraft ia deixar...
O problema não é que ele acha, o problema é que ele fala.
Não, ele expõe isso, né? É tipo assim, cara, não, você é um cara que... Você não é do meio do futebol. Você entrou na NFL não sendo treinador, entendeu? E não sendo de um cara, tipo, empresário, que tem um envolvimento de business, né? E você acha que o cara ia se livrar pra... Pô, cada maluquice, né? E acho que teve mais alguma coisa que... o John McClane falou, né? Que o Bill O'Brien foi meio que... Ele e o Bill O'Brien se juntaram para demitir o Brian Game, né? E que depois ele traiu o Bill O'Brien, que, tipo, ele tava queimando... Ele tomava as decisões e depois queimava... falava que era a ideia do Bill O'Brien e isso como acabou acontecendo na demissão do Bill O'Brien. E tem até o relato de uma clique falando que, cara, se o Jack Easterby estivesse pegando fogo, o Bill O'Brien jamais iria salvar ele. Tanto tamanha traição que o cara fez com ele.
Muitos jogadores, inclusive... Antigos jogadores do Texans se manifestaram nas redes sociais hoje, assim, tanto que ele era odiado. O Hopkins falou, o Jalen Strong falou muito, assim, o Garen Conley também, o Andre Johnson, já apareceram até umas montagens dele como diretor lá nos Texans, acho precipitado, mas ele já tinha...
Na verdade, ele acha que nem é uma montagem, porque ali é, tipo, acho que foi na nomeação dele como o primeiro jogador lenda da franquia, né?
O anel O anel da franquia, lá, me fugiu o nome.
Isso, honorário, anel honorário. Isso. E aí tem aqui a galera, né? J.J. Watt falando, tempo, é hora da lenda retornar, Lamar Miller... grandes fatos, respondendo J.J. Watt. Lonnie Johnson, essa porcaria.
Pois é, quem foi que deixou o Lonnie Johnson falar alguma coisa? Só eu.
Mas é tipo assim, é uma galera se juntando pra falar, pra comemorar. E tipo assim, são caras que estão em outras franquias, podia estar cagando, entendeu? Mas, e você vê como que o cara era odiado, como o cara não tinha o respeito dos atletas.
Todo mundo falando mal dele. Assim, não tem uma pessoa que defendeu.
Eu tô curioso agora pra ver quem vai... Quer dizer, por enquanto, não tem ninguém que vai assumir esse papel, né? Do Jack Easterby. Mas eu tô curioso pra saber se eles vão nomear alguém no próximo ano. Ou se vão fazer igual... hoje eu vi um jornalista... falando que talvez o Nick Casillo seja promovido ao cargo de vice-presidente. Tal qual acontece no Ravens e outras franquias, que é o cara do Eric da Costa, GM do Ravens, que ele é o executivo vice-presidente e general manager, né, do Ravens.
É, faz então, sentido.
Pode ser que aconteça isso, né?
Porque eu, como anúncio casirista que sou, acho muito bom.
É, outra coisa, o John McClain falou que trouxe a informação que Texas não vão demitir que tanto o Love Smith quanto o Nick Cassidy não estão em risco nos seus trabalhos hoje. Ele ainda até falou, né? O Nick Cassidy, antes do Jack Easterby, sempre foi o desejo da franquia, desde a época do Bob McNair, quando estava vivo. Ele queria o Nick Cassidy para ser o general manager do Texas. Então, ele não está correndo risco nesse momento. E até porque o draft dele, principalmente nesse ano, tá dando muito certo.
Muito bom.
O do ano passado até deu, assim,
certo. Não, o do ano passado também foi muito bom, se considerar que a gente não tinha primeira e segunda rodada. A gente tem nosso quarterback titular, aí bom ou não é outra história, e o Roy Lopes também. É, e o Roy Lopes também é do draft do ano passado.
É titular. E o Nico Collins. O Nico Collins é um cara que tá começando a aparecer na franquia.
Não, ele ainda deu azar com o John Mitch, né?
E o Garrett Wallow, né? O Wallow é um cara que tá crescendo, tá começando a ganhar snaps nos últimos jogos aí. Então, dentro da Marri, em dois drafts, ele fez dois bons drafts dentro do que poderia fazer, né? O Nico Collins hoje, talvez hoje seja o principal wide receiver do Texans. Talvez seja o que esteja jogando melhor, né? Então, pelo lado do draft, eu não tenho que questionar. Em termos de head coach, né, que a gente teve essa novela, foi um vai e volta danado, eu não sei como que vai fazer se isso influencia. Como teve a bagunça, o Easterby palpitava e colocava opinião, não sei o quanto isso atrapalhou na direção do Nick Cassidy, né? Então, vamos ver aí. Eu acho que o Love Smith vai ficar muito tempo. É só esperar o contrato acabar e vai atrás de outro treinador. E vamos ver aí quando for o próximo treinador, se a gente vai conseguir trazer alguém de maior nome. Alguém que esteja hypado no momento, que infelizmente nessa intertemporada agora, Texas foi bem rejeitado.
Eu acho que agora sem o Easterby isso pode melhorar. Bom, no próximo bloco a gente vai falar o restante da temporada e responder as perguntas feitas no Twitter. Bom, primeira pergunta, vamos começar nas perguntas. Foi do Laércio Júnior. Gabriel, o que falta para o nosso ataque no geral, mas principalmente o aéreo, começar a dar certo, além de uma melhora do Mills e melhores chamadas do Pepe?
Falta quarterback. Dando uma resposta longa, é complicado, cara, porque, claro, a gente falou muito, eu não participei acho que dos últimos dois podcasts, mas enfim, sobre o quanto o livro de chamadas, né, o quanto o playbook do Pepe Hamilton tá deixando a desejar, enfim. Mas depois disso eu parei pra pensar um pouco no assunto, né, e, ok, será que o Pepe Hamilton pode fazer mais do que isso, tendo o Davis Mills, né? Porque é um cara que tem uma série de problemas, até se você assiste o jogo contra o Jaguars, é uma série de problemas. Ele não é um cara que tem um grande defeito e você pode contornar ele, né? Por exemplo, vai, Mac Jones, falta um pouco de braço. Na verdade, falta bastante de braço, mas o resto dos problemas são contornáveis e você pode fazer um ataque que não dependa tanto do braço dele. O Davis Mills falta coisa demais, né? O processamento dele é muito devagar, ele tem dificuldade de identificar blitz. Ele até tem um braço relativamente forte, mas o ball placement é muito ruim, é um cara que não tem mobilidade. Então fica muito difícil pro Pepe Hamilton montar um playbook que potencialize as qualidades do Davis Mills, porque elas são poucas, né? Mas o grupo de recebedores é até interessante. Falamos agora do John Mitch, quando ele voltar, se voltar, porque, enfim, leucemia, né? Uma coisa complicada. Mas você ainda poderia adicionar ele. A linha ofensiva tá bem, o jogo terrestre tá funcionando pela primeira vez em muito tempo, que te abre possibilidades para um play action. Só que a falta de mobilidade do Davis Mills também complica um play action, né? É difícil você pensar um bootleg com ele, por exemplo. Enfim, eu acho que é o único ponto gritante que tem que ser arrumado no ataque é um quarterback. O resto tá meio que ali e não é tão difícil assim de você esperar em pouco tempo o ataque aéreo começar a fluir.
Agora, o Léo fez 3 perguntas, uma a gente já respondeu, que, assim, que é o que muda com a saída do Easterby. E aí, maior decepção da temporada até agora, o Thales respondeu, a gente respondeu na semana passada, para nós dois foi o Mills. Então, Gabriel, qual foi sua maior decepção? Foi o Davis Mills também? Ou a nossa a gente respondeu no episódio passado?
Foi. Não que a gente esperasse muita coisa dele, mas ele tá tendo um segundo ano pior do que o primeiro, né? E definitivamente a gente não esperava isso. E eu acho que também não tem grandes decepções porque a gente não esperava muito de muita gente, né? Eu acho que uma outra que pode ser colocada até o momento é o Greenar. Eu achei que o Greenar fosse estourar um pouquinho mais esse ano. Mas eu ainda quero ter mais paciência com ele.
Bom, e ainda uma pergunta do Léo, Thales, aí... O Pierce realmente concorre ao calor ofensivo do ano?
Concorre porque... Primeiro por causa dos highlights. Isso, querendo ou não, tem um certo peso. Você produzir big plays, você produzir coisas que chamam atenção e que sai ali do jogo e vai ganhar destaque na mídia nacional. Isso tem um peso na hora da votação, né? O Demo Peace tem já 2 big plays, que foi touchdown de 75 jardas contra o Chargers e o...
Corrida quebrando um tanto de...
7, 8 tackles contra o Jaguars, né? Então, assim, isso ajuda. O outro fator é que ele é o foco do ataque do Texas. Então, ele tem produção para produzir. E mostrar em números que ele é um running back que vai correr bastante, que vai produzir bastante e tudo mais. Tanto que a gente até comentou semana passada que o Aaron Wilson tinha feito uma projeção que ele deve correr 1.400 jardas e 10 touchdowns. Cara, isso é número de calouro de ataque. Calouro do ano. Então, eu acredito sim que o Demo Peace tem capacidade aí de ser o nosso jogador ofensivo. Que seria muito bom pro Texans, né? Você ter, depois de, 3 anos aí, time mal, na merda, e, logo agora o time já tem um cara que já ganha um prêmio na NFL. Isso já começa, ajuda a melhorar a imagem da
eu acho que desde o J.J. Watt que a gente não tem nenhum prêmio assim grande. A gente teve... Tem o Hopkins teve de mais jardas, mas não, assim, jogador defensivo do ano.
Ele não foi jogador ofensivo do ano uma temporada? Ou eu tô viajando aqui? Ah, não, ele perdeu pro Michael Thomas.
Ele foi 99 no Madden do ano seguinte.
Isso. Tá certo. Ô, Thales, mas sobre isso, voltar a ganhar prêmios, o Jack Easterby saindo... Cara, tu responde pra gente, o respeito tá voltando?
Ah, o respeito... Pô, velho, pior que esse negócio de respeito voltou, isso aí, depois dá uma zica desgramada. Mas o respeito tá começando a voltar, hein? Aproveita o momento, hein? Vem aí... Já sabe, né? O Browns vai entregar a pick top 10 pra gente. Eu já falei sobre isso.
Hoje seria a pick 5.
O Texas escolher na 4 e na 5. Não precisaria nem subir. É só ficar quietinho ali esperando. Que aí cairia um dos principais, né? Ou Jalen Carter, ou Will Anderson, ou o Miles Murphy. Alguém iria cair. Ou um dos QBs, o Bryce Young, ou o CJ Stroud. Alguém ia cair. Então... Só manter isso aí que tá bom demais.
Bom, seguindo nas perguntas, o Rafael fez o primeiro, se o Pierce é melhor que o Foster, depois falou que era brincadeira, que são estilos diferentes. E assim, o Pierce ainda não tem tempo para chegar nessa comparação. Mas se ele fizer o que ele fez nos últimos jogos por mais 4 anos, aí eu acho que ele pode ser, mas não tem tempo ainda. Uma outra pergunta...
Tem que comer muito feijão para chegar no Aaron Foster, tá? Porque o Aaron Foster, quando era saudável, era um running back bem diferente da época. Bem diferente. Os cortes que ele fazia, a capacidade de receber passes também. O que naquela época era raro, né? Running back receber passes. Não tinha tanto. Então... O Aaron Foster saudável era absurdo o jogo, absurdo.
Bom, aí, outra pergunta é, a gente toparia uma troca do Mills pelo Zap Zap do Patriots? Eu acho que é o... Na verdade, eu nem sei quem seria o Zap Zap do Patriots.
É o Billy... Billy...
Brian Zap.
Brian Zap. Ah, o Brian, né? É o terceiro QB do...
Ah, não, não, a gente não tá desesperado assim também, não.
É nego vê dois jogos e anima, né, cara? Eu lembro da vez que o Garoppolo machucou e entrou aquele reserva do 49ers contra o Raiders. Como é que era o nome daquele cara, bicho? E a galera animou em cima dele. No segundo jogo eu sei que ele foi interceptado 4 vezes.
É difícil.
Tô tentando lembrar o nome da figura.
A gente no... O Davis Mills...
Jared
a gente tem...
Como é que é, Thales?
Jarrett Stidham?
Não, não. O Stidham eu lembraria dele. Eu já vou achar o nome do cara. Bom. Nick Mullins. O Nick Mullins.
Ah, sim. Não lembro.
Bom, aproveitando agora a próxima pergunta do Rafael Bueno Duarte. Quais jogos vocês têm esperança que o Houston ganhe após a bye? Vamos falar quais são esses jogos. A gente ainda tem muita temporada pela frente. A gente vai primeiro fora de casa contra os Raiders, depois em casa contra Titans, Eagles, fora de casa contra os Giants, em casa contra o Washington Commanders, fora contra Miami, em casa contra o Cleveland na volta do Deshaun Watson, tanto para Houston quanto para NFL e tudo, depois em Dallas, contra os Cowboys, em casa contra os Chiefs, fora contra os Texans, depois em casa contra os Jaguars e fora contra os Colts. São 11 jogos. Primeiro, quantos vocês acham que daria para ganhar? E aí depois quais? Mas assim,
vou falar aqui. Dá para ganhar do Titans em casa. Dá para ganhar do Commanders em casa. Esse jogo do Browns, eu acho que até dá para ganhar, porque o Browns tá sofrendo muito com lesões e vai ser uma atmosfera diferente, assim, do esse jogo. Esse jogo aí eu acho que tem muito cara mordido com o Watson, porque o Watson abandonou os caras. Mesmo que o Watson tenha razão, não sei o quê. Razão no sentido de não querer jogar, tá, gente? Não é razão do que ele cometeu fora de campo, não. Os motivos dele dentro do campo de ele não querer jogar. Eu acho que é uma possibilidade. Jogo lá contra o Titans, eu acho que é uma possibilidade. O Jaguars, com certeza. Eu fico em dúvida contra o Eagles e contra o Giants, porque no início da temporada eu tinha falado que o Texas poderia ganhar, mas são duas equipes que estão muito bem na temporada, né? Então, não sei se o Texans vai conseguir vencer, mas como a defesa está bem com quarterbacks que são limitados, que é o caso, como foi o caso do Justin Fields...
Mas imagina o Saquon Barkley correndo pra cima da nossa defesa em Nova York.
Mas daí... também. Então, tipo assim, a defesa, por um lado, você não vai enfrentar grandes quarterbacks, que é Daniel Jones e Jalen Hurts. Até que o Jalen Hurts tá fazendo uma boa temporada. Daniel Jones também. Mas assim, não é um cara que. Não é um cara que você vai com medo pra partir. E é uma defesa que tá segurando os quarterbacks, tá limitando, né? Tirando o jogo contra o Chargers, em todos os jogos a defesa foi relativa. Foi bem no jogo aéreo, né? Jogo corrido não, mas no jogo aéreo foi bem. Então, assim, eu acho difícil pelo momento hoje, tá? O momento hoje coloca essas duas equipes favoritas contra o Texas. O jogo contra o Raiders... A gente vai falar um pouco mais pra frente, então. Mas eu não acho que ganha. Não acho que é. Não apostaria no Texas ganhando. E, cara, esse último jogo aí do Colts, não sei, viu? Se a gente não ganha deles, tá? Eu acho que tem uma boa possibilidade. Porque o Colts também tá nada legal. Então, assim, eu acho que umas 5, 6 vitórias é capaz. Que é as vitórias contra o Titans, Washington Commanders, Browns, Jaguars, e aí Titans e Colts, né? Ganhando jogos de divisão, de Browns e Commanders. Acho que é por aí.
É, sendo bem realista, assim, eu consigo enxergar alguma coisa entre 4 ou 5 vitórias. Beliscar um jogo do Commanders, que é um time muito fraco, o Jaguars, porque enfim, isso sempre acontece. Talvez o jogo contra o Colts seja possível também. Eu consigo enxergar umas 4 ou 5 vitórias. Sendo bem sincero, a única que eu me importo muito é contra o Browns, tá? Acho que é o jogo que eu vou assistir mais pilhado esse ano inteiro.
Eu também.
E é o jogo que, tipo... Ah, o Texans vencendo, ele afunda mais o Browns.
E ganha uma pick mais alta.
Exatamente. Tem mais essa motivação, né?
Bom, eu, assim, como clubista, eu coloquei vitória no jogo contra os Browns em todos os palpites. Mas eu concordo, assim, eu acho que o Browns é como torcedor, mas tirando o Browns, a gente tem no mínimo mais 2 vitórias, é bem ruim, mas é no mínimo. Eu acho que a gente ganha do Jaguars em casa e do Commanders ou do Titans. E também, no máximo, assim, se tudo der muito certo, a gente tem 6 vitórias. E eu não acho que a gente consiga vencer Giants fora de casa, Dolphins fora de casa, Cowboys, Chiefs, talvez o Eagles. Aí dá pra vencer todos na nossa divisão. Mais Commanders, Browns e até Raiders. Tá tudo dando muito certo. Eu chutaria 4 vitórias, mas entre 2 e 6 é possível. No próximo bloco, a gente vai falar especificamente desse jogo contra os Raiders. Que acabei de falar que é possível, mas a gente volta com mais detalhes. Bom, no próximo domingo, dia 23, rodada 7, os Texans jogam no horário das 5:05, não é no da 2 da tarde que tem todos os jogos. Ele vai em Las Vegas jogar com os Raiders no estádio, no Allianz Stadium, estádio bonito deles lá novo, gigante, assim, tem um telão do lado de fora para quem tá passando na estrada, consegue ver o jogo, assim, é uma coisa absurda. Assim, as previsões da estatística da ESPN... 80% de chance de vitória do Las Vegas. Eles têm Derek Carr, Josh Jacobs vem muito bem correndo, assim, melhor que o Pierce, assim, tem 4 running backs que estão melhor que o Pierce, e o Devante Adams com 400 jardas, 5 touchdowns, também um recebedor absurdo. Do lado do ataque, eu acho que não tem muito o que falar. Gabriel, você acha que, assim, a gente tem chance... Qual seria o caminho para ter chance?
Cara, chance tem, porque o time do Las Vegas é um time irregular, né? Mesmo nos bons momentos no Derek Carr, mesmo quando, enfim, o Waller tá virado, é um time que gosta de entregar alguns jogos. E essa é a tônica da NFL esse ano, a gente ainda não falou sobre isso, mas a quantidade de jogo ruim que a gente tá vendo, né? Decidido na última posse, um equilíbrio por baixo, sabe? Acho que tem poucos jogos esse ano que são impossíveis, ou quase impossíveis de serem ganhos. Eu acho que o caminho principal é você ir podando ataque dos Raiders, que tem algum poder de explosão, né? Em jogada em big plays, que a gente também adora ceder uma big play. Mas você ir podando ele mantendo a posse de bola. E é uma coisa que... vista a configuração do ataque dos Texans, já tem que fazer, né? É um time que já é obrigado a correr mais do que passar a bola pelas valências dos próprios jogadores. Então, acredito que sim, existe uma possibilidade até um pouco maior que essa dada pela estatística da ESPN.
Bom. Eu vou olhando aqui as estatísticas. Nossa defesa, assim, em termos de números, até melhor que a do Raiders. O Raiders tem apenas 8 sacks, a gente tem 6 interceptações, o Raiders tem 2. A gente forçou 3 fumbles e recuperou 1 fumble, a gente forçou 5 fumbles e recuperou 2. E apenas 16 passes desviados do Raiders e 30 nossos. Até por causa do esquema também, né? O Texas joga muito zona, eles contribuem para o aumento de passes desviados.
Sim, para uma defesa que tem bons jogadores, Jonathan Abraham, Marco Crosby, poderia estar melhor, né? Nesses números aí. Pensava que a defesa do Raiders tivesse tão ruim assim, numericamente. No ataque tá bem, né? Você vê o Devonta Adams, 414 yards, 5 touchdowns, o Josh James quase 500 jardas. Então, tá produzindo bem. Mas é um time que na defesa não parece, pelo menos em termos estatísticos, né? Eu não vi o jogo do... Só vi um jogo do Raiders, que foi contra o Chiefs. O ataque tava bem, e aí depois que teve aquela jogada lá, que o juiz não deu falta, né? Que na verdade deu falta pro Chiefs ali, o time entrou em parafuso e tomou a virada e tudo mais. Mas até então, o Josh Jacobs vinha correndo muito bem. O ataque vinha ganhando espaço, produzindo, mas acabou entregando. Sim, pode. Acho que o nosso ataque pode produzir melhor do que vinha produzindo, tá? Eu acho que é uma defesa que não me parece, como eu falei, novamente, em termos de estatística, parece ser uma defesa que está impressionando, não. Apesar de que ter bons jogadores. Então, acho que o nosso ataque pode produzir melhor do que foi nas últimas semanas, ou do que vem produzindo até agora na temporada.
A gente realmente precisa que o ataque produza mais. Eu acho que nossa defesa contra o jogo aéreo é bom. Vamos ver agora o Stingley marcando o Devante Adams. Aí seja um grande teste esse ano de reconstrução. Ano passado também e o próximo, talvez também reconstrução ainda. Mas vai ser um bom teste para essa nossa secundária. O jogo corrido, a gente sabe que a gente defende mal, eles vão explorar muito isso. E vai ser difícil pra gente. Ainda mais fora de casa. Vamos agora para os palpites de placar. Vou começar com o meu, eu acho que um 27 a 23 pro Raiders, só para ter emoção.
Eu acho que vai ser 24, 20 Texans. E a nossa defesa vem segurando normalmente, vem botando pontuação baixa, forçando turnovers. Então acho que 24 a 20, ou até menos, tá? Pontuação na 24 a 20 vitória do Raiders.
Cara, eu vou ser otimista com o Texans e pessimista com a Liga. Esse ano tá horrível. 14 a 9 pros Texans.
Bom, pelo menos alguém otimista aqui.
Mas vai ser aquele 14 a 9 feio, com chute bloqueado, com um butt fumble, com um jogador aquele, deixando a bola sair pela end zone.
Aquele 14 a 9 que, tipo, pra você vencer é mais sofrido que...
É aquele 14 a 9 que dá vergonha de ganhar o jogo, tá ligado?
Os dois estão entregando, se é interceptado aí na jogada seguinte, outro time sofre um fumble e se é interceptado de novo, porque...
Vai ser uma coisa horrível.
Ai, meu Deus do céu.
Que o teu safety acerta uma interceptação bonita e depois é um turn out. É isso aí que eu tô vendo, cara.
Ou seu time intercepta, né? O jogador no campo de ataque. E aí o seu time não capitaliza e...
Toma um sack e anda pra trás.
Aí o kicker chuta e não acerta o field goal. Aí o cara tá no meio do campo.
É mais ou menos isso aí que eu tô vendo.
Parece muito com o jogo do Broncos. Se for nessa linha, a gente realmente tem chance de ganhar. Então, eu tô nessa torcida. Bom, gente, considerações finais, Gabriel e Thales. Encerrar aqui o podcast.
Cara, hoje é um dia bom, hoje é um dia feliz. A bagunça tá começando a ir embora e é isso aí. Vamos passar uns 2 anos de penúria ainda, mas tá tudo caminhando pra voltar a ser bom. Hoje é um dia feliz.
Tchau, Easterby. Já foi tarde. Só isso que eu tenho pra falar.
Sigam a gente no Twitter, @texanosbrasil, também @fnnetwork, e nos escutem nas plataformas digitais. Até mais. E tomara que com vitória.
Tchau, pessoal. Valeu, Henrique. Valeu, galera.
Valeu. Até a próxima.
Valeu.